Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Mais um episódio do seu, do meu, do nosso talk show musical Imagina Se Pega no Ouvido está no ar. E, obviamente, você que segue a gente aqui já recebeu a notificação, já começou a tocar, entrou episódio novo, você da nossa pequena, porém fiel audiência, uma audiência selecionada, enfim, já chegou, já começou a ouvir, mas se você inadvertidamente encontrou esse episódio aí nos seus, nas suas plataformas de streaming favoritas, a gente gosta de deixar claro que este aqui é o nosso talk show dedicado à paixão pela música. Então, quem faz música, consome música, escreve sobre música, vive de música, vem aqui falar sobre as suas paixões musicais, seus discos favoritos, os shows do coração, as bandas ou artistas que mais curte, que falam alto a sua alma, enfim. A gente está aqui com uma convidada muito especial. Ela é uma pessoa cujo trabalho eu já acompanho aí pelas redes tem um tempo. E é uma pessoa que, obviamente, é tão apaixonada por música quanto nós. A gente está falando da Daniela Zupo. Daniela, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso Imagina Se Pega no Ouvido.
Obrigada, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês e feliz em saber que um podcaster, né, que eu curto também curte a maneira como eu falo de música. Então, fico muito feliz. Obrigada aí pela apresentação tão gentil, tão bacana.
Vamos lá, então. Vamos começar com a nossa pautinha de sempre.
Olha só. E é um prazer, né, falar de música com quem gosta de música.
Ah, sim. Essa parte é a
parte
mais...
Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né?
Olha só. É o aviso que a gente dá sempre no começo, né? O alerta que a gente dá no começo de cada programa. Eu sei que essas quatro primeiras perguntas, em particular, é que elas são doídas, assim, sabe? Elas são um pouco sofridas. Tem gente que, de bate-pronto, de imediato, já tem a resposta. Pá, solta. E tem gente que talvez demore um pouco mais a chegar nestas respostas. Se você achar que precisa de... Não consigo falar uma. Sei lá, vou fazer meu top 3. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum.
Ufa, que alívio. Porque eu sou uma pisciana, Thiago.
Entendi.
Então você imagina. É uma coisa fluida, entendeu? Que muda muito e que, enfim... Bom saber que eu sempre posso correr pro top 3.
Então vamos lá. Artista ou banda internacional favorito?
Pois é, essa é doída mesmo, né? Se eu disser Beatles, e se vocês pudessem ver que eu tô vestindo uma camiseta dos Beatles, né? Se eu disser Beatles seria óbvia, mas sincera. Eu tenho um programa, você sabe, no meu canal dedicado aos Beatles, né? O Boteco dos Beatles, que eu faço lá com o Marcelo Froes. Então, é assim, é uma paixão mesmo. Não dá, essa é doída porque tem um monte de artistas que eu também curto muito. Mas banda, Thiago, banda, Beatles, essa é fácil. Doído é escolher um artista favorito, né? E o curioso é que os Beatles não foram, assim, uma banda... Sabe aquela história de que eu escutava os discos do meu pai, da minha mãe? Não. Uhum. Os Beatles, eu passei a ouvi-los muito mais tarde. Na verdade, os meus pais ouviam música brasileira. Então, lá em casa, esses eram os discos da vitrola. Não rolava Beatles, né? Nem Rolling Stones. E aí, cara, eu fui ouvir na minha pós-adolescência. Foi quase tardiamente, eu diria, né? E desde então é a minha banda do coração, assim. Agora, se você me pergunta artista, vale responder também?
Ah, se você tiver com ele aí no coração e quiser falar.
Cara, bom. Tá, eu vou falar da Patti Smith, que é uma das minhas musas, assim, na música e também na literatura. Eu adoro os livros da Patti Smith. Fica a dica para quem não, nunca leu, assim, é tão bom quanto a música que ela faz, né? O som que ela faz. Então eu fico com os Beatles e com a Patti, se você não se importa.
De maneira nenhuma. Aliás, o momento que a gente está gravando isso, né? Não sei em que momento da vida você, ouvinte, vai estar ouvindo esse programa, como o Bom Podcast está aí para ser ouvido a qualquer momento. Mas no momento que a gente está gravando isso, tem uma série que está bombando aí na Amazon Prime, que é Daisy Jones and the Six.
Uhum.
Que a abertura é Dancing Barefoot, da Patti Smith. E que, curiosamente, tem muita gente que acha que a música é uma música original da série, né? Tem muitos jovens que não conheciam a Patti Smith, né? Então, fica aqui a apresentação dela, né?
Pois é, jovens que nos escutam e que não conhecem Patti Smith, escutem, né? A mulher que levou poesia para o rock e rock para poesia, ponto, né? É uma mulher incrível, né? E eu tive a sorte, Thiago, de... Eu achava que eu não ia realizar esse sonho de ver a Patti Smith num palco. Ela teve aí em São Paulo recentemente, né? Recentemente, acho que foi antes da pandemia, né? Um ou dois anos, algo assim. Eu não consegui ir, falei, pronto, perdi, né? E aí, em julho, né? No verão do ano passado, verão europeu, eu estava viajando... E assim, por uma conjunção astral, por uma sorte absoluta, coincidências, aquelas que não existem, né? Eu de passagem pela Alemanha, eu consegui ver a Patti Smith ao vivo, assim, num showzaço, cantando muito. Ela é uma energia pura, assim, né? Incrível. Eu não imaginava, ela me surpreendeu positivamente. E você sabe que a gente que adora música... A gente tem decepções, né? Assim, nem sempre o artista você gosta de ouvir, né? Que você gosta de ouvir em disco, você vai curtir o show dele. E olha, foi incrível, assim, foi uma experiência.
Disco internacional, qual que é o teu favorito?
All Things Must Pass, George Harrison. Eu falei que era uma pisciana indecisa, mas eu tô bem assim, né? Na lata.
Boa.
É só charme. Não, é porque eu tenho uma onda com esse disco, sabe, Thiago? Assim, eu sempre... essa é uma resposta assim, meio que automática, confesso. Porque é um disco que me fala muito... Primeiro, eu sou muito fã do George Harrison. É o meu Beatle favorito. Se é que a gente tem que escolher um, né? Mas, enfim.
É.
Né? Porque tem isso.
Beatles, você acaba sempre escolhendo um, né? Não tem jeito.
Não tem jeito, ninguém fala isso dos Rolling Stones, né? Engraçado.
Exato.
Só com os Beatles que rola isso, assim. É uma coisa meio sei lá, arquétipos, né? Tem uma onda, assim, de arquétipos, eu acho. Que até ultrapassa a questão musical, que a gente acha que é só questão musical, mas que vai além, eu acho, assim. Você fica meio que se identificando, assim, com a energia dos caras, enfim. Mas o George Harrison é o meu Beatle favorito. E All Things Must Pass, né? Quem curte os Beatles e a obra solo dos Beatles também, sabe que é um dos discos, né, mais incríveis dessa carreira solo de um ex-Beatle. E eu acho que é um disco, assim, além de achar uma obra-prima, e eu não estou sozinha, né, nessa consideração, obviamente, é um disco que me fala muito ao coração, assim, sabe aqueles discos que o cara parece que fez assim, e ele, para você ouvir, que você se conecta com aquela música de uma forma diferente, né? E, quer dizer, só de a gente pensar que é uma obra-prima, né, da carreira solo de um ex-Beatle, a gente já imagina o que isso tem que ser, né? Porque o cara sai dos Beatles com aquela gaveta gigante, né, de grandes canções, e faz um descasso, né? Que, na verdade, não é um disco, é um álbum duplo, né? Uns consideram triplo, eu sou da turma que acha que é mais um álbum duplo, né? E é um descasso, assim. É o disco, um dos discos da minha vida, assim, então por isso que é fácil. Agora, tem outros, claro, né? Dá pra ficar aqui falando de um monte de discos.
Ah, sem dúvida.
Incríveis.
Sem dúvida. Pega o avião agora, vamos vir pro Brasil. Disco não, calma. Vamos lá. Artista ou banda brasileira.
Peraí, é business class ou nós vamos de comercial? Nós vamos de econômica? Tem escala ou a gente vai direto?
Não, escala, vamos direto, vamos direto. Para no
Brasil. Vamos direto. Tá.
Artista ou banda, aí você que decide. Nacional.
Essa é difícil. Eu vou dar um tiro e acertar nas duas. É, Arnaldo Batista, que eu acho que é o nosso, né, os caras, os maiores compositores assim, do rock Brasil, o nosso Syd Barrett, né? E aí eu já vou junto com o Arnaldo, já escolho os Mutantes. Eu tenho assim, pelo Arnaldo e pelos Mutantes, uma profunda admiração. Eu acho a maior banda brasileira de todos os tempos, assim. É, pronto. Arnaldo Batista e Mutantes.
E agora o disco nacional favorito?
Agora eu não vou ser tão precisa, não, Thiago. Eu vou escolher. Bom, eu vou dizer assim. A gente estava falando disso antes de começar a gravação, que nisso aí, definitivamente, a gente tem o disco favorito atual, né? A gente estava falando disso, assim, todo mundo que gosta de música, eu acho que tem isso. O disco que você está ouvindo muito, né? Então, meu disco favorito atualmente é o Guilherme Lamonier 73, né? Que eu fui ouvir essa safra de 73, né, na música popular brasileira, que é uma... Putz, é uma super safra, né? E aí eu fiz um programa lá no meu canal com o Regis Tadeu e com o Bento Araújo e a gente combinou de decidir, assim, cada um escolher um top 10. E aí ouvindo, um dos discos que eu escolhi foi o Guilherme Lamonier de 73, que é um discaço, né? Discaço. E aí eu não paro de ouvir, assim, desde então eu tô ouvindo e é incrível como um disco desse passa batido, como pouca gente conhece, né? É um disco todo bom, assim, né? O Guilherme era um compositor incrível, versátil, que abraçou em várias vertentes. Esse é um disco que é um clássico, né, da psicodelia brasileira. Incrível como ele era um grande cantor também, né? A voz do Lamonier é uma coisa incrível, né? Então eu fico assim, o disco atual favorito, Guilherme Lamonier 73, agora. Um disco brasileiro que é sempre favorito, e aí eu tenho que dizer e puxar um pouco a história aqui para o nosso lado, né, da nossa geografia, é o Clube da Esquina, né? Que é
sim.
Porque eu sou, para quem não me conhece, eu sou de Minas, né, de BH, de onde vem a maioria da turma aí do clube, e é um disco que acho que hoje se fala muito dele, ainda bem, né? Eu sempre fui fã desse disco, assim como do Clube da Esquina, né? E eu acho dessas coisas engraçadas, né, Thiago, que acontecem na história da música popular, não só brasileira, mas já que a gente está aí nessa falando disso, que alguns discos demoram muito tempo para ganhar o lugar que eles merecem, né? E eu acho que foi no ano passado, né, em 2022, quando o disco completou 50 anos. Que a galera começou a entender o que esse disco significou na música brasileira, né? Uma vez eu me lembro de entrevistar o Wagner Tiso e ele falou isso, né? Ele falou que foi um disco super criticado quando foi lançado. O Márcio Borges fala disso também no livro dele. Então eu acho que é isso, assim. Eu fico com Guilherme Lamonier 73, que é um disco que eu estou ouvindo muito, que não sai da vitrola, e o Clube da Esquina.
Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Você comprou, né? Com o teu dinheiro, assim, não ganhou de presente.
Pois é, num tempo em que a gente conseguia, né, comprar disco, comprar vinil com dinheiro, com dinheirinho da gente, né?
Porque eu... De fato.
Eu lembro, cara, eu lembro. Eu lembro. E eu lembro da cena. É muito louco, porque eu acho que isso... Claro que naquele momento eu não sabia disso, mas eu acho que isso já tinha a ver com o que a música ia representar na minha vida, assim, sabe? Porque eu me lembro... Eu não lembro da roupa que eu estava usando, nem do dia da semana, mas eu lembro exatamente da cena. Blitz, Thiago. Eu compro disco desde adolescente, né? Mas eu me lembro exatamente do dia que eu comprei meu primeiro disco. Eu estava no supermercado com a minha mãe. Eu devia ter, sei lá, 11 anos de idade. Então eu tinha aquele dinheirinho, né, no bolso, aquela aquele troco que a gente sempre tem, né? E eu achei o disco. E eu nem posso dizer que era minha banda favorita. Eu ainda não tinha isso ali naquela idade. Mas, claro, eu era uma ouvinte de rádio, né? E Blitz tocava muito no rádio. Para quem não sabe, foi a banda que explodiu assim, esse movimento do rock Brasil, né? Então, Você Não Soube Me Amar era uma coisa assim, que você ligava o rádio e estava tocando. Então, quando Sim. eu vi o disco, né, assim, era um aqueles chicletes assim, que não saía do ouvido, e, enfim. E a Blitz tinha essa coisa de trupe, né? Então, eles estavam sempre ali no cassino do Chacrinha, e era aquela galera que enchia o palco, né, e pulava, e fazia uma festa, era aquela coisa meio bem trupe de teatro, né? Então, quando eu vi o disco no supermercado, eu contei o meu dinheiro, vi que dava e levei. Primeiro disco da vida, Blitz. Primeiro álbum deles. Aquele que tinha até a musiquinha censurada, né? Riscadinha, assim.
Ah, é verdade, é verdade.
É, é.
É verdade. Mas e show? Você tem a lembrança? Aí não importa a idade. Primeiro show que você viu na vida.
O primeiro show que eu me lembro que vi na vida, porque eu devo ter ido quando criança, acompanhando, sei lá, minha mãe, algum primo, assim, que eu nem me lembro, mas eu me lembro na adolescência, acho que foi o Traje a Rigor, durante férias em Guarapari. Tinha umas ondas assim, de show de verão, né? Então, essas cidades assim, que recebiam muitos turistas, elas tinham, na época do rock dos anos 80, era uma loucura, né? Então, eu fui com o meu, eu devia ter 12, 13 anos, eu fui com o meu primo, que era mais velho, e acho que foi o Traje a Rigor em Guarapari. Depois, aqui em BH, eu passei a minha adolescência assistindo a shows, né? Eu sou da geração do pop rock Brasil dos anos 80, eu vivi a adolescência praticamente nos anos 80. Então, Thiago, acho que eu vi todas as bandas do rock Brasil, cara, assim, sem exagero. Sem exagero, porque era uma época que havia mais shows assim rolando. Eu tenho essa sensação. E a gente tinha shows assim aqui em BH, eu não sei se isso era um circuito nacional na época, mas a gente tinha aqueles shows assim de pop rock Brasil que duravam horas. Duravam horas. Você chegava, sei lá, no final da tarde, os shows começavam às 7 horas da noite, aí você via 4, 5, 6 bandas, saía de madrugada, era incrível. Então acho que eu vi todos os shows de todas as bandas do rock dos anos 80. Se quiser, você pode jogar umas aí que eu te falo. Vi? Não vi? Vi. Acho que eu vi todas. Eu nunca contei, porque não tinha essa ideia da importância que isso ia ter na minha vida. Assim. Eu devia ter feito uma agenda, um diário de shows. Não fiz, mas acho que eu vi tudo.
Ó, eu fiz. Vou te confessar que chegou uma época na minha vida que eu tava indo muito a shows, a trabalho, né, para fazer cobertura de show. E aí eu entrei numa pira de fazer justamente essa coisa de uma agendinha, né, pra anotar os shows que eu tinha ido e tal, não sei o quê. Mas aí chegou uma hora que eu tinha passado, sei lá, dos mais de 150 shows, qualquer coisa que vale, aí meio que eu desencanei, assim, sabe? Aí esses dias eu reencontrei o arquivo onde tava essa pastinha aí que eu ficava monitorando os shows que eu tinha visto.
Ah, eu acho incrível isso. Eu quisera ter feito isso, ainda mais na adolescência, né? Imagina o que significa para um adolescente ver o show. É uma educação, cara, é uma educação, assim. Faz parte da minha formação musical, cultural, foi uma coisa incrível, assim. E era acessível, né, Thiago? Era uma coisa super acessível, assim, nos anos 80. Porque tinha esses combos, sabe? Você pagava o ingresso e via 5, 6 bandas, e aí, sei lá, cada uma fazia 40 minutos de show, e era incrível. E aí depois eu vi The Cure aqui em BH, na minha adolescência. Eu fico imaginando, eu tenho uma filha adolescente, ela não vê um quinto dos shows que eu vi, né? Então, uma coisa de uma época também, né?
Sobre shows, ainda aproveitando o que ensejo, vamos aos favoritos. Teu show internacional favorito da vida que você viu?
Oh, putz. Eu vou mandar um clichêzão, que você deve ter ouvido essa resposta, sei lá, várias vezes aqui. Mas é preciso se render a esse homem, né? Paul McCartney. Eu assisti a dois shows do Paul McCartney. E eu já vi muito show nessa vida, como eu disse, na adolescência, depois como jornalista. Muitos, muitos shows, assim. E eu acho, Thiago, que o que acontece com o Paul é um fenômeno, sabe? Assim, claro que tem essa aura, né, de ver o show de um Beatle e tal. Mas, por outro lado, também, o Paul McCartney é aquele artista que todo mundo sabe o que ele vai fazer no palco, né? Todo mundo sabe que ele vai tocar, inclusive. E aí fica, tem tudo para ser um show meio, sei lá, meio. Quando você já sabe o que você vai esperar, pode ser um show pouco emocionante, digamos assim, pouco surpreendente, com toda certeza, né? E mesmo assim, você vai lá, porque é o Paul McCartney, e na hora que você sabe que ele vai cantar aquela música que você já viu em várias imagens circulando por aí. Você vai lá, você pega o isqueiro, você canta Hey Jude e você não sabe no final por que você está chorando feito criança. Então, assim, é mágico, é realmente mágico. E além disso, eu acho que o Paul, ele é um cara que manja muito do business, né? Ele respeita muito o público dele. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi, assim, como público e como jornalista, depois de tantos shows, tantas experiências, assim, com shows. Eu aprendi a respeitar, sabe, Thiago? Acho que ele entrega muito, ele entrega muito. E de alguma maneira ele consegue não estar ali no piloto automático. Mesmo que ele esteja, a gente não percebe, sabe? Então eu fico com um pouco, que é a resposta óbvia, mas enfim.
E nacional.
Nacional? Eu acho nacional mais difícil. Eu tenho um show muito marcante com o Raul Seixas, mas que ele já estava ali no finalzinho de carreira, numa fase já bem, onde ele estava bem decadente assim fisicamente, então não foi uma lembrança muito legal para uma super fã do Raul, sabe? Então acho que eu não diria. Eu diria Ney Matogrosso. Qualquer show do Ney, eu acho que é um showzaço assim. Eu acho que eu fico com o Ney Matogrosso assim. Acho que é um show favorito, não me canso de ver o Ney no palco, sabe assim? Porque alguns artistas você vê legal, tá visto. A
É,
menos que
já
ele,
foi, né?
né? Já foi, a menos que ele lance um disco que você adore. Tô falando assim, de jornalista para jornalista, né? Assim, tem uma coisa, tem uma hora que você fala, não, eu já vi, assim, sendo bem honesta. E o Ney é um cara que. Eu nunca me canso de ver o Ney no palco, assim, eu acho ele. Acho ele o nosso maior artista de palco, assim, vivo, sabe? É isso.
Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Assim, ah, putz, aquela banda, aquele artista, sei lá, vem pro Brasil toda hora. Ah, não tem problema, eu vejo da próxima vez que ele vier. E do nada, tipo, sei lá, a banda acabou. Sabe? Aí você não teve a chance de ver.
Assim, aquele que eu poderia ter visto, mas não vi.
Exato. Você teve a
Tipo, eu não
chance de
posso falar
ver e não
assim.
viu.
Tipo, eu não posso falar o Elvis, né? Porque eu era criança quando. Tipo isso. Entendi. Tem alguns arrependimentos, mas eu acho que o maior, assim, até porque foi um vacilaço meu, vacilo mesmo, porque eu poderia ter ido. Poderia ter estado lá mesmo. Porque foi em BH, porque era uma época em que eu estava fazendo uma cobertura cultural, eu estava trabalhando na TV, então ficava tudo ficava, né? A gente estava super bem informado, tudo ficava mais fácil e eu perdi o Linkin Park, cara, assim, eles vieram ao BH e eu perdi. Não era uma banda que eu ouvia muito, eu acho que por isso que é um arrependimento, sabe? Assim, eu acho que eu não me interessei o suficiente, acho que eu tinha, acho que eu não sei se eu não estava me sentindo muito bem no dia ou se eu estava muito cansada, sabe aquele vacilo assim, tipo, que tinha ingresso ainda, não foi um show bem divulgado, então parece até que não teve um público assim condizente com a relevância da banda, né? Mas eu perdi, foi uma única apresentação, eu perdi, depois, né, a gente sabe que o Chester, né, morreu, e, pô, hoje a minha filha o Chester é o maior ídolo dela, assim. E outro dia eu tava vendo, acho que até uma das... Linkin Park, acho que é uma das bandas mais procuradas no Google, na pesquisa, né? Então foi um vacilo, porque eu podia estar lá, eu podia ter visto isso e por alguma razão eu acabei perdendo.
Tem algum show que você tem em mente, assim, que você fala, putz, esse eu nunca vi, mas preciso ver antes de morrer, preciso corrigir esse erro?
Eu nem diria que é um erro, porque eu nunca tive a oportunidade mesmo, mas eu tenho muita vontade de ver o Nick Cave. Assim, eu acho eu gosto cada vez mais do som dele. Acho que ele é um cara que tem essa presença original, né? Assim, ele tem uma onda, né? E acho que, sobretudo as últimas experimentações dele, assim, tem vontade de ver um show do Nick Cave, assim, bem, bem como ele tá fazendo, assim, ao piano, sabe? Com aquela onda. Qualquer show do Nick Cave, eu acho que eu queria ver. Esse eu queria ver antes de partir.
Muito bem. Você consegue... É legal porque o papo com você, no fim das contas, tá indo para um lado que... Essa pergunta... A próxima pergunta é uma pergunta que, em alguns casos, é muito fácil de saber a resposta da pessoa.
Você já sabe, né? Você já sabe.
É.
Na hora que você faz a pergunta, entendi.
Você já sabe qual é a resposta. Mas nesse caso, no teu caso, não. Assim, porque, enfim, não, tem alguns casos...
Tá confusa. Essa mulher tá confusa.
Não, no fim das contas, a pessoa acaba ouvindo muito, né? Muitos tipos de música diferente. Não é uma coisa... apenas tão somente aquele único, né? Qual que é o teu... Você consegue dizer, na verdade, acho que a pergunta mais adequada é essa. Você consegue dizer qual que é o teu gênero musical favorito?
Não. Não consigo. Eu gosto muito de música para ter um gênero musical favorito, eu acho. Claro que eu tenho algumas preferências, né? Assim, eu percebo que eu escuto mais alguns gêneros musicais do que outros, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta na mesma medida de rock e samba. Adoro samba. Eu gosto muito de folk também. Eu tenho descoberto música clássica nos últimos anos. Eu fiz uma pesquisa durante muitos anos, quando eu trabalhava numa estação, numa emissora de rádio daqui, onde eu trabalhei durante muitos anos. Eu fiz uma pesquisa com música popular brasileira, porque é uma das rádios de todo o Brasil, uma das únicas até hoje que só toca música popular brasileira. E então, eu gosto muito. Foi uma época em que eu mergulhei muito fundo assim, na MPB. Agora, se você perguntar para as plataformas de streaming que eu escuto, eles vão te responder rock, provavelmente.
Mas,
saca? Sim. Eu percebo, sabe quando sai aquelas, né? Como é que chama? Aquelas
listinhas, final do ano.
Isso, né? Isso. E aí eu sempre percebo que tem muito mais rock, mas eu não diria, assim, que é o meu gênero musical favorito. Eu sou bem... eu gosto de muita coisa, mas eu gosto muito de rock, muito também.
Você está falando das plataformas de streaming, então já vou emendar a outra pergunta que ficou mais fácil. Onde que você costuma ouvir música? Assim, é computador, é celular, é aparelho de som, é vitrola, sei lá. Tudo junto?
Tudo junto. Eu não sou purista, não. Vamos combinar que quando eu estou trabalhando no computador, eu não tenho problema nenhum em ouvir música no computador, ou ouvir música no celular, ouvir músicas. Eu escuto música no carro, Thiago, até hoje, assim. Nem que seja para ficar reclamando da falta de imaginação dos caras, né? Dos programadores musicais. Mas eu cresci ouvindo rádio, né? Eu era aquela criança que ficava ali com um radinho de pilha ainda, ou ouvindo rádio, que alguém tava arrumando a casa com o rádio ligado. Então, assim, até rádio, que é uma coisa que eu acho que pouquíssima gente liga o rádio para ouvir música. Mas eu gosto daquela música acidental, sabe? Que você tá dirigindo, você liga o rádio e você não tá esperando nada, você não escolheu, ela vem. Então, isso é um barato que eu gosto, assim, que eu acho que só mesmo ouvindo rádio ou quando alguém tá discotecando, assim, ou tá escolhendo para você, né? Então, eu escuto música em todo lugar, assim, na vitrola, nas plataformas de streaming, até no rádio, assim. O que... o que for possível, porque eu escuto música todo dia, né? Então, não tem essa.
Você costuma comprar disco ainda?
Voltei a comprar, Thiago. É, eu tô montando assim uma nova discoteca. Eu me desfiz, eu só fui naquela leva de pessoas assim que achavam que o vinil tinha acabado, né? E aí coincidiu que eu fui morar fora do Brasil em 2001. O auge do CD, eu acho, né? Acho que sim, já, né? Bom, acho que
Ah, acho que
já
sim.
era, né? Acho que já era a época do CD, assim, no auge, né? E aí eu me desfiz dos meus vinis todos, todos, absolutamente todos que eu tinha comprado, desde aquela garotinha que foi lá, comprou o vinil da Blitz no supermercado e nunca mais parei. Toda a graninha que eu tinha era para comprar disco, me desfiz de tudo. E aí perdi, né? Mas eu tinha essa ideia de que, enfim, agora é o CD, né? Ninguém mais vai vender vinil. E aí veio o CD, passou o CD, veio música digital, e a gente sabe o que virou, né? A compra de mercado de vinis assim no mundo inteiro. E de uns anos para cá, a gente trouxe. Eu não tinha mais vitrola, né? Eu voltei para o Brasil e tal, nunca mais comprei uma vitrola. E há uns anos atrás a gente trouxe um toca-discos da Alemanha, que era de um tio. E aí a tia, a esposa dele, nos deu, a gente trouxe, tivemos que ir atrás de agulha, enfim. Arrumamos tudo para a vitrola funcionar, uma vitrola de um cara que era assim, esse tio era um audiófilo, sabe? E aí eu voltei a comprar disco. Só que o negócio é que eles estão caros pra caramba, né, Thiago? Então,
Pois é.
essa discoteca acho que vai demorar para virar aquela discoteca que eu tinha antes, né?
E você está falando de discoteca, você está falando aí essencialmente de vinil, né?
É. Mas eu não me desfiz dos CDs, não. Eu ainda tenho, ó, vários. Pelo menos depois que eu voltei, né? Dessa fase que eu morei fora, quando eu voltei, eu já passei a manter, assim, né? Os CDs. Agora, a discoteca que eu digo é isso, é uma mistura de CD com vinil, né?
Para a gente encerrar o primeiro bloco aqui, a pergunta que é mais contemplativa: qual que é o papel que a música tem na tua vida?
Imenso, assim, um papel super importante. Eu acho que é uma frase feita, mas acho que quem melhor definiu isso foi o Nietzsche, né? Assim, que era um filósofo, né? Nem era um músico, que é bem curioso. Ele dizia que sem a música a vida seria um erro, né? Eu acho que a música é um elemento central, assim, da minha vida e do meu trabalho também, né? Hoje, dentro do jornalismo, assim, eu acho que eu me dedico sobretudo à pesquisa musical. E eu acho que música é um negócio aqui, assim, que é muito democrático, né? Muito para todo mundo. E talvez seja a forma de arte mais democrática de todas, né? Porque música é arte, mas ela também é uma forma da gente entender, né? Desenhar, decodificar o mundo. Porque eu acho que a música, de todas as formas, talvez ela seja aquela mais propensa, assim, à expansão da nossa consciência, né? Ela tem esse poder, assim, de colocar a gente, assim, num outro estado de consciência, num outro estado emocional. Ela traz. Música é um negócio que traz lembrança, né? Que traz memória. Então, eu tô com Nietzsche, assim. Acho que sem a música, a vida, no mínimo, se ela não ela seria um erro, pelo menos para mim, ela faria menos sentido, seguramente.
Bom, agora a gente entra no nosso segundo bloco aqui para a gente encerrar. E esse segundo bloco é a nossa momento Marília Gabriela da música. A gente fala uma palavra aí para você.
Boa, gostei.
A gente fala uma palavra para você. E aí, meu, o que vier na tua cabeça, assim, sei lá, é um disco, uma capa de disco, uma música, um artista, uma trilha sonora, sei lá, o que pintar na tua cabeça.
Tá.
Vamos lá. Manhã.
Beto Guedes. Aí, claro, eu já penso na capa de Sol de Primavera, né? Que é aquela capa linda, né? Do Gilberto de Abreu, aquele menininho, aquele bonequinho, né? É meio óbvio, né? Mas essas coisas são assim, né? Pá, né? Tem que aceitar a imagem que vem, né? Porque é Sol de Primavera, claro. Sol de Primavera, Sol manhã, mas é isso, assim. É o bonequinho do Beto Guedes, da capa de Sol de Primavera.
Prazer.
É muito fácil, porque não tem nada melhor do que Let's Get It On, né? Do Marvin Gaye. Muito bom, né?
Essa aí é fato.
Não tem
uma resposta recorrente.
É, imagino, porque, claro, né? O cara fez a melhor, né?
Guerra.
Você sabe que me vieram duas assim ao mesmo tempo? Totalmente diferentes. Masters of War, né, do Dylan. E aquele refrão do Give Peace a Chance, né? Mas é que é paz, né? Então eu fico com Masters of War, fico com Bob Dylan.
Muito bem. Saudade.
Travessia, cara. Travessia. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver, né?
Incrível.
Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Fernando Brant, maravilhoso, né? E Milton. Travessia, travessia.
Infância.
Bom, aí para mim batem duas coisas assim, tanto pensar na música que me remete à ideia de infância, aí Aquarela do Toquinho, campeã total assim. Acho a música mais linda que alguém já compôs assim, com imagens infantis, né? Uma coisa meio metalinguagem ali. Ele está falando daquela aquarela da vida. É como se você estivesse explicando para uma criança, né, o que é a vida, né? E então eu fico com ela. Agora, se eu for pensar na minha infância, não, né? Mas seria essa.
Política.
Se eu for pensar na minha infância, cara, eu vou pensar no Benito de Paula, na tape que a minha mãe colocava no carro, viajando.
Demais.
Demais, Benitão.
Política.
Política. É debate pronto, inútil. Inútil. Porque foi a música do Traje a Rigor que me marcou. Como eu disse, né, foi o primeiro show que eu vi na vida. E era a música ali que expressava muito a relação da minha geração com a política, né? Ali naquele momento pré-eleições diretas e tal, então aquele grito de reverência com tudo, e revolta, né, com tudo que representava a política para uma geração que cresceu totalmente à margem do processo, né?
Sim. Alegria.
Alegria. Pô, você vai rir, mas Caetano Veloso.
Ah, sim.
É, porque quem nunca, né? Quem nunca feliz andando, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Isso é uma imagem maravilhosa, né? Assim, do Caetano.
Muito bem.
Alegria, alegria.
E aí, para a gente encerrar, um exercício aqui de livre associação, né, com músicas e cores, fugindo sempre do preto e do branco, né, para não ir para Beatles e Metallica. Álbum preto e álbum branco, né, enfim.
Tá, entendi. Uhum.
Vamos para vermelho.
Mas naquela onda de sinestesia, aquela coisa de... Porque a Billie Eilish... Porque a Billie Eilish tem isso, né? Ela diz que vê cores quando ela escuta música, mais ou menos essa. Porque eu não vejo, mas vamos lá.
É isso aí, é isso mesmo.
Manda.
Vermelho.
Stevie Wonder, cara, eu não sei por que vermelho. Não sei. Stevie Wonder, Tem que escolher uma música?
Não, é... pô, é o que vier na cabeça.
É, Stevie Wonder, aí me veio aqui, não sei se é porque é uma música dele que eu curto muito, é o Love is Fair. Stevie Wonder. Sabe-se lá por quê. Vou ligar pra Billie Eilish pra tentar entender a parada.
Amarelo.
Here Comes the Sun. Não tem jeito.
Boa.
George Harrison.
Azul.
Qualquer música do Cartola. É, o Cartola é azul. Cartola pra mim é azul. E era Mangueira, gente... não era Portela, né? Agora que não é. É, então tem.
E aí, só pra gente encerrar, não é preto nem branco, mas fica ali no meio, que é o cinza.
Você sabe que eu me veio aqui agora a imagem de um clipe, que eu adoro, inclusive. E por causa do clipe, eu me lembrei dessa música que é River, de Joni Mitchell. Que é um clipe lindo, né? Aquele em animação, sabe?
Uhum.
E aí, pensando bem, River, de Joni Mitchell, é uma música tão triste, né? Tão triste.
É uma música bem cinza, né?
É bem cinza. River, é. Ficou um River.
Muito bem. Olha aí, Daniela, queria te agradecer imensamente este papo, tá vendo?
Eu que agradeço, que delícia de papo, adorei. Obrigada pelo convite, Thiago.
Quero te pedir agora para você fazer, obviamente, o seu jabá, né? Onde as pessoas, elas te leem, te veem, te ouvem, enfim.
Olha, eu vou simplificar, né? Assim, porque hoje em dia é só dar um Google que você encontra, mas Daniela Zupo, é Daniela com dois L's, Zupo com pessoal. É a minha principal plataforma, eu estou em todas as redes sociais, todo mundo está, não é vantagem nenhuma, mas assim, a minha principal plataforma de trabalho hoje, sobretudo para quem está nos ouvindo, que com certeza gosta de música, né, Thiago? Senão não estaria aqui conosco.
Pois é.
É o YouTube, né? O meu canal, que é o canal da Daniela Zupo no YouTube, onde eu faço os meus papos sobre música. Quero deixar aqui um convite para você participar comigo lá, quando quiser. Porque eu sempre tenho convidados, então assim, essa turma que como a gente gosta de música, né, Bento Araújo, Regis Tadeu, Ricardo Scott, enfim, eu sempre tenho convidados lá também, tem o Marcelo Frois, com quem eu faço esse Boteco dos Beatles, que é uma happy hour mensal sobre assuntos diversos relacionados aí aos Beatles ou às carreiras solos, né, e é lá no meu canal que, além disso, eu tem uma série de entrevistas com biógrafos da gringa, então fiz uma entrevista com Peter Grounick, que é o biógrafo do Elvis, né? Aquele livraço, aquela biografia que coloca as outras todas no chinelo, com o Peter Doggett, né? Que é o biógrafo dos Beatles, isso tudo tá lá no canal. Então, para a turma aí que nos escuta e que gosta de música, o melhor caminho é meu canal no YouTube mesmo.
Brigadão, valeu demais e, óbvio, até a próxima.
Obrigada, Thiago. Adorei o papo. E é bom que a gente grava essas conversas assim. A primeira coisa que a gente faz quando termina, o que é?
Pois é.
Ouvir música. Vou lá escutar Obrigado. O Stevie Wonder. Vou lá escutar o Stevie Wonder e o Cartola.
Olha, é isso aí. Brigadão.
Obrigada a você, Inter. Obrigada aí a todo mundo que esteve com a gente.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!